Fóssil Digital apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast.
Salve, salve, audiência do Brandish. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Pix, que já superou aí o TED e o DOC juntos. Vamos falar também das Havaianas nas Olimpíadas, né, que é o tema do momento, com certeza. Vamos falar também sobre os Correios, que implementaram uma tecnologia aí muito bacana de rastreamento em tempo real. Vamos falar também sobre o FBI, que tá usando uma tecnologia um pouco polêmica para identificar suspeitos lá nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre a Samsung, que apresenta aí o seu Galaxy S21 5G com uma campanha chamada O Extraordinário Mundo de Manu Gavassi. E por fim, a gente vai falar sobre o bilionário que perdeu a chance de comprar o TikTok e agora pretende ser o maior rival do app chinês. Então fica com a gente aí que você vai ficar muito bem informado. Aqui quem vos fala é Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá, na cidade de Vancouver, e comigo nesse programa,
Diego de Matia, falando aqui de Criciúma, sul de Santa Catarina, e preparando para a onda de frio, sentindo saudade dos nossos ouvintes, né, cara? Semana passada parece que não teve brunch, não entendi.
Pois é, na semana passada, infelizmente, não tivemos programa, né? Se você é um ouvinte assíduo aí, você deve ter sentido falta do Brandish. Mas Diego e Matia tava mais pra lá do que pra cá.
Tava, sentindo os efeitos da vacina, cara. Tomei a vacina na segunda-feira, na quinta comecei a passar mal. Fiquei ruim. Mas tô bem, pronto pra segunda dose. Quero mandar um abraço pro Ricardo Angelotti, que é nosso ouvinte, ele escuta a gente sempre na estrada, ele viaja muito aí, e ele me chamou no WhatsApp, cara, na quarta-feira, né, pra quem não sabe, o Brunch vai ao ar às quartas-feiras por volta do meio-dia, e era, tipo, 2, 3 da tarde, ele disse, pô, entrei no carro, botei o Brunch pra escutar, cadê a edição nova? Eu disse, ah, cara, infelizmente aí...
Por motivos de força maior, né, meu cara?
É, então um abraço pro Ricardo aí, que é nosso ouvinte, também pra todo mundo que sentiu falta. Mas tá aí, edição nova começando, cheia de informação. Vamos em frente, bom amigo.
Então, cara, o Pix, né, já era de se esperar. Ele superou aí o boleto, o TED e o DOC juntos, cara. E tá conquistando muito os pequenos comerciantes, Diego e Matia.
Cara, não são só os pequenos comerciantes, né, cara? É, pô, a galera é comum também, né? A gente costuma pagar o TED quanto o DOC, né, cara? Eu cheguei a pagar R$9 pra fazer um
DOC. Isso online, né? Se você for lá no banco, você vai pagar R$16.
Pô, numa transação online, você pagar pra uma transação online R$9 pra
um
negócio...
É muito absurdo, né?
É muito absurdo. E aí eu volto àquilo que eu sempre falo sobre o Brasil, né, cara? Se fosse R$2, R$1 por transação, ninguém reclamaria. Se fosse esse o valor, eu tenho certeza que o Banco do Brasil sequer teria criado o Pix, que é de graça. E o que aconteceu? Os bancos ficaram nessa de cobrar R$9, R$6, R$10 das pessoas. O Banco Central foi lá e lançou o Pix. E eles hoje, cara, já somam, na verdade, em maio, foram feitas 649 milhões de transações... Ante 342 milhões de transações com boleto bancário e 126 milhões de transferências tradicionais, TED, DOC e 18 milhões de cheques. Ainda tem gente que usa cheque.
É, mas só pra você ter uma ideia, cara, de novembro do ano passado até maio agora, essas modalidades aí como o DOC, o TED, o boleto e tal, caíram 41%, enquanto o Pix aí avançou 1.733%, Diego de Matia.
Cara, essas transações eram uma das maiores fontes de renda dos bancos, tá? Cara, tu imagina, milhões delas, né? Imagina 342 milhões de boletos bancários ou 126 milhões de transferências no DOC a R$10. Olha quanto de dinheiro que nós estamos falando, cara. E a facilidade do Pix, né, cara? Não paga, você faz na hora. E tem muito, como você falou no começo, pequeno comerciante usando o Pix como forma de receber, principalmente quem é informal, é MEI, né? Até vendedores ambulantes, a gente sabe que tem vendedores já usando. Eu tenho aqui no meu bairro, por exemplo, passa o caminhão da feira tá usando Pix, cara.
É, cara, esse era o ponto que eu queria chegar, né? Que, na verdade, é uma ferramenta que veio ajudar e facilitar a vida, né, dessas pessoas, de qualquer tipo de negócio, na verdade, né? A gente tava até comentando fora do ar ali sobre os QR Codes, né? Você pode fazer inclusive um anúncio se você quiser, né? Usando um QR Code ou, sei lá, colocar uma placa dentro do teu estabelecimento para receber o dinheiro dos seus clientes, né? Em vez de usar cédulas, por exemplo, você pode receber a transferência bancária ali usando o Pix e daqui a pouco até os cuidadores de carro vão estar usando isso aí, né, cara?
Aí é demais, né? Aquele cara que lava o teu vidro na sinaleira.
É, que você fala que não tem dinheiro, ele fala, não, beleza, aqui, ó, eu aceito um Pix aqui, ó.
Mas essa do QR Code, cara, até tava usando exemplo, tem um estabelecimento que eu vou, e eles têm lá, eu vou tô quase toda semana lá, e os caras têm o Pix colado num cartaz, não, paga no Pix. Tu vai lá, abre teu banco, entra no Pix, QR Code, pô, escaneia, bota o valor, já faz a transferência. É, hoje, o Pix aqui, ele é pago, né, as empresas pagam,
PJ,
né, quem é empresa, CNPJ, quem é CNPJ paga, porém também é um valor muito menor do que era o TED e o DOC, e também, cara, uma das coisas que o pessoal do Banco Central fala é que daqui a pouco um Nubank da vida vem e diz, olha, a gente vai isentar o CNPJ, né. Essa questão do Pix, por exemplo, cara, não foram os bancos que lançaram o Pix, né, quem lançou foi o Banco Central, lançou uma tecnologia e disse, olha, o banco que quiser fazer tá disponível. Aí todo mundo correu, né, porque tem a questão das chaves, né, todo mundo queria pegar a chave da galera, porque, cara, se eu não fizer no banco A, eu vou fazer no banco B, né, e tem muita gente que tem dois bancos, às vezes três bancos.
Peraí, o Pix pra pessoa jurídica, ele ainda não começou a ser cobrado, cara.
Não, ele vai ter uma taxa, eu acho que, eu não sei se já tem ou vai ter.
É, tem uma discussão em cima disso, né, mas eu acho que ainda não tá sendo cobrado não, cara, eu lembro de ter feito alguns pela Fóssil ali.
Hoje,
né?
As operações do Pix são, pessoas físicas são isentas, mas pessoa jurídica paga uma taxa, menor que a das transferências tradicionais. Talvez a Fóssil ainda não esteja pagando, né, mas já tá valendo.
É, porque a gente tá no regime simples, né, pode ser por isso, talvez.
Mas tá aí o crescimento do Pix.
Mas ainda assim é muito mais conveniente que TED e DOC, sem dúvida, né, cara?
Não, uma revolução nas formas de pagamento, né, cara? Outra, não é só a questão do valor, né? Você fazer uma transação de DOC 9 da noite e vir um recado, não, a transação com DOC só até as 16 horas.
Próximo dia útil, né?
Tipo, como se houvesse uma pessoa controlando isso. Eu ficava sempre pensando, cara, isso não é feito entre dois computadores? Às 16 horas o computador entra em folga? O que que acontece às 16, 17 horas que a partir dali eu não consigo fazer um DOC, só vou poder fazer no outro dia às 8 da manhã? Era um absurdo, cara. Uma coisa pra trás, retrógrada, sabe? Com o Pix você pode fazer 1 da manhã, 2, meia-noite, não tem horário.
Domingo, né? Sábado, feriado, qualquer hora.
Exatamente, cara, exatamente.
Vamos falar um pouquinho de brand, então, cara. Vamos falar de uma das maiores marcas brasileiras internacionalmente falando. A Havaianas, né, cara? Que
todo mundo
estava aí na abertura da Olimpíada, né? Que todo mundo tá acompanhando e voltou a ser patriota nesses dias da Olimpíada, né? E a marca aí estreou na abertura. Galvão Bueno, inclusive, estava usando ela e falou que esse era o uniforme da seleção brasileira. É, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, cara.
Então, eu acho que foi uma das primeiras ações, se não a primeira que eu vejo no esporte, né, cara? Eu nunca vi o Galvão fazer nenhum tipo de merchan. Eu acho que era até proibido eles fazerem isso, né? A Globo tem um código bem restrito, né? Tanto é que você não vai ver um merchan no Jornal Nacional. Os jornalistas são proibidos de fazer propaganda. Inclusive, a saída da Fátima Bernardes do Jornal Nacional, além da separação, da óbvia separação dela com o Bonner, também teve a ver com a vontade dela de ganhar mais dinheiro com o merchan, né? Porque tu pega um Faustão da vida, apesar do salário já milionário dele, ele ganhava uma participação bem gorda no merchandising de propaganda dentro do programa dele. Coisa que dentro do Jornal Nacional não dava pra fazer.
Mesma coisa o Thiago Leifert, né? Que saiu também do jornalismo, foi pro entretenimento aí pra poder fazer campanhas publicitárias e ganhar mais grana.
Tem muitos apresentadores deles fazendo isso, do esporte, jornalismo, querendo migrar, inventando programa. A Fernanda Gentili é uma que também acho que tava pra fazer isso, até já fez. Mas enfim, o que aconteceu é que a Havaianas conseguiu fazer isso numa coisa inédita aí, que o Galvão Bueno, no início da transmissão, disse que tava usando o uniforme brasileiro dos Jogos Olímpicos e tal, e na verdade ele tava de Havaianas, né?
É, esse na verdade é o conceito dessa campanha. Sim. No fim das contas, é uma campanha, né, de merchan da Alpargatas, que realmente apresentou esse uniforme oficial brasileiro. E faz todo sentido, né, cara? Porque quem é que não usa um Havaianas no Brasil ou nunca usou? Praticamente impossível você achar um brasileiro, né, cara?
Todo mundo usa, cara.
Então, assim...
Todo mundo usa até hoje.
Havaianas aí, né, que, como eu falei, pertence ao Alpargatas, eles são apoiadores do COB, né, do Comitê Olímpico do Brasil e do Paralímpico também, e é uma das marcas parceiras do Grupo Globo para a transmissão dos Jogos Olímpicos. Então, eu acho que é por isso que eles liberaram o Galvão Bueno para fazer parte dessa campanha, porque como ele é um jornalista, né, ele não poderia, de fato, participar. Então, nesse sentido, imagino que seja aí que rolou a liberação dele.
E a ação toda também, ela teve alguns pontos, né, foi essa questão do Galvão, o pessoal que, a comitiva brasileira que entrou de Havaianas, então eles fizeram um esforço bem grande aí pra fazer tudo funcionar, e também teve um comercial, né, chamado Uniforme Oficial Brasileiro, rodando durante o comercial da abertura e durante os Jogos Olímpicos agora todo, né. Então foi uma ação de marca bem forte, bem pesada. A Havaiana, pra quem não sabe também, ela exporta, então a Havaianas, ela carrega essa coisa de ser o chinelo brasileiro, mas todo mundo adora, e é caro aí, em Canadá tem, não tem? tem?
Tem, cara. É, ela varia de 25 a 40 e poucos dólares, dependendo do modelo, né? Então,
se tu converter, cara...
É, meu cara.
Dá R$250 numa Havaiana, tu já pensou?
É, então.
Aqui tem, hoje tem modelos mais caros, né? Se você não faz tempo que não compra uma Havaiana, porque normalmente a gente ganha também, né, cara? Eu faz tempo que não compro uma Havaiana.
É o clássico do amigo secreto, né, cara?
Cara, os dois chinelos que eu tenho aqui eu ganhei, tá? Um é do Darth Vader e o outro é de uma outra coisa de praia e tal. Mas tem a versão clássica ainda, que são aquelas de cor branco com tira preta, que é barato e tal. Mas tem versões já caras, R$70, R$60, disponíveis. E tem as edições especiais também, que chegam em uma centena de reais, né?
Você falava das collabs, né? Com Disney, outras marcas, assim, Harry Potter.
Essa do Star Wars que eu tenho é uma, inclusive, bem ruim, porque não durou 2 semanas a estampa da Havaianas, cara. Saiu no verão, cara, sua, né, cara? Lava.
Você tá com muito ácido úrico no corpo, cara. Vai ver isso aí.
Pode ser, cara. Fica a dica pra Havaiana aí, que não tá funcionando bem essa serigrafia de vocês aí, não.
Malhando na academia? Preparando um jantar? Indo para o trabalho? Sua melhor companhia é Brandish, o seu podcast.
Então, beleza, meu cara. Vamos em frente aqui, falando sobre os Correios, uma empresa muito amada nesse programa, que a gente sempre fala, né, cara? Que finalmente fez uma coisa de útil, né, cara?
Eu sonho com o patrocínio do Correio.
Exatamente. Então, os Correios aí implementaram a tecnologia de rastreamento em tempo real. Basicamente, vai ser um identificador por radiofrequência, né? Sendo a sigla em inglês RFID. E isso, na verdade, vai ser uma etiqueta aí, um código, um chip, né, diferenciado ali, que os leitores vão conseguir rastrear de forma mais rápida e exata do que um código de barra normal. Vai poder também rastrear vários pacotes ao mesmo tempo, né? Coisa que um leitor sozinho não conseguiria. Então é uma nova tecnologia que chegou aí nos Correios, é uma tecnologia muito interessante. Achei até que demorou, né, cara, para conseguirem fazer isso. A gente já fala aí de GPS há tanto tempo, né? Porque os Correios já não tinham um negócio parecido.
Porque o Correio, né, cara, é uma estatal, né? Tudo lá demora. O RFID aí não é nenhuma novidade, isso existe há anos já.
Justamente.
Né? Tem, inclusive, varejos, por exemplo, a Amazon já usa não só nos estoques delas, mas em algumas lojas próprias delas e tal, essa tecnologia de rastreamento por radiofrequência, né? A gente falou até muito tempo atrás, na primeira temporada ainda, daquele supermercado que a Amazon tem, que a pessoa pode entrar e não tem atendente, ela tira produto e sai carregando os produtos, não precisa pagar, aquilo ali tudo usa RFID, rastreamento e tal. O que que os Correios faziam, né? Cada encomenda, cada carta que tinha um código de barra, e isso era feito de forma manual. Então, o que que acontecia? Por isso que quando tu entra lá no rastreamento do Correio, tu vê o teu despacho, que é quando teve a primeira leitura do teu código de barra, depois tu tem uma segunda leitura, que é quando chega num centro de distribuição, depois uma outra quando chega na tua cidade, e você não tem muita noção do que tá acontecendo, tem algumas partes que se perdem, né? Com a implementação dessa tecnologia, o leitor, esse leitor de radiofrequência, ele costuma ficar no teto desses depósitos e ele consegue ler milhares delas ao mesmo tempo, à medida que elas entram em determinada área, então nas esteiras ou coisa assim. Então o rastreamento vai ser em tempo real, muito mais rápido, né, e também muito mais seguro do que o rastreamento um a um, né, que isso tinha que ser jogado no sistema, enfim, era uma confusão desgraçada. E agora eles vão ter isso, porém, isso só vai estar disponível para empresas que têm contrato, né, então, não são só grandes, né, tem empresas pequenas também, pequenos e-commerce que têm contrato de coleta e tal, com correio, tá disponível. Provavelmente isso vai custar alguma coisa a mais, eu não tenho ideia.
Para empresas também que têm web services, né, no seu site, isso é, por exemplo, você tem o teu site integrado com o sistema do correio, que dele já simula, né, quanto ficaria o frete, etc. Essas empresas também vão poder utilizar essa tecnologia.
É, então tá aí, né, cara? Que bom que o correio. O problema é que o correio demora para implementar essas coisas, né? A gente falou aqui há 3 programas atrás sobre a entrega em 1 hora nos grandes centros via motoboy que o Magazine Luiza estava fazendo, o Americanas, Submarinos, né? Enfim, o pessoal lá da
B2W.
É, da B2W, entregas em 24 horas. E o correio ainda tá penando, né, cara? Para mim, essa de divulgação aqui é de uma tecnologia que, na real, não tem nada de novidade no mundo das entregas quando você pega outros players, entendeu?
É, mas quando a gente fala de uma empresa como o Correio, que tem a maior abrangência nacional, né, não tem nenhuma que chegue perto do Correio, é uma mudança fundamental, importantíssima, né, cara?
O que eu espero, na verdade, é que seja privatizado de uma vez. Pronto, falei. Dito isso, encerramos.
Já que a gente tá falando aí de rastreamento e tal... vamos para a próxima notícia, que é sobre o FBI, cara. Que lá nos Estados Unidos eles estão usando uma tecnologia meio polêmica, chamada de Stingray, que na tradução literal significa arraia, né? Ele é um simulador de local de célula. O que que é isso, cara? É uma ferramenta, na verdade, que se disfarça ali como uma torre de celular para forçar todos os dispositivos numa determinada área a se conectar a ela. Então, digamos que eles estão buscando um suspeito que está num carro, né? Esse carro tem Wi-Fi, como um Tesla ou qualquer coisa assim. Não só Tesla, mas hoje na América do Norte vários carros têm Wi-Fi. Então, eles cercam mais ou menos onde eles acham que está esse veículo com diversos outros carros que têm essa ferramenta Stingray, e essa ferramenta força o celular do suspeito, não só dele, é aí que está a polêmica, né? Todos os celulares dentro dessa área a se conectarem nesses celulares do FBI. E aí eles conseguem rastrear com mais precisão onde está essa pessoa, enfim. Só que a polêmica, não só por estar rastreando pessoas que não são suspeitas, é o fato da quantidade de informações que eles estão retendo também. Mas o governo americano já soltou uma nota com relação a isso, dizendo que eles só vão usar isso em casos extremos, né, usando um mandato da justiça e tudo mais. Mas é uma tecnologia que já está na mão do FBI.
Hoje quem usa qualquer GPS, Google e tal, isso é uma forma de rastreamento, né? O Google tá vendo onde você tá para te dizer quanto falta para você chegar ao seu destino, esse tipo de coisa, né? Eu que pego a estrada com certa frequência, eu uso bastante, principalmente para quanto tempo, para ver se tem condicionamento e tal. Tá te rastreando, né? Ali. O grande problema dessa tecnologia é que ela é feita sem autorização, né? Eles dizem que vão usar a autorização do governo, e nos casos que foram citados pela Forbes, eles falam que eles estavam usando autorização judicial, mas eles têm autorização, mas eles veem os dados de várias pessoas até chegar no que eles precisam, né? A verdade é essa.
Pois é, essa que é a grande polêmica, né?
E já tem carros aqui no Brasil que tem, já vem de fábrica com o slot pra te botar cartão de celular, né? Até alguns importados já mais comum.
Porque no fundo esses carros funciona como se fosse um celular, sim, né, cara? Sim. Ele vai ter um chip ali, né, 4, 5G, que vai se basear numa torre de celular. Então, é baseado nisso que esse sistema opera, né? Ele simula como se fosse uma torre de celular, porque acontece, o celular tá o tempo todo buscando a rede mais próxima, né, pra te dar a melhor conexão. Então, é basicamente isso que eles vão fazer. Eles vão fechar o cerco, né, em volta desse suspeito. Enfim, pode ser uma pessoa de celular também, não precisa estar de carro, né, especificamente. E eles vão conseguir olhar as informações até chegar na pessoa de fato.
Fica aquela preocupação de que toda vigilância é ruim, né, cara? Pouca vigilância é ruim, muita é ruim também, né? E esse é o tipo de coisa que começa a ficar invasivo, né? Eles conseguirem rastrear qualquer pessoa em qualquer lugar. O problema é como é que eles vão usar esses dados, né? A gente sabe aí que nenhum dado tá seguro, né? Nenhum dado na internet, em nenhum lugar.
Então quer dizer que você não participaria do Big Brother, então?
Cara, não participaria de um Big Brother. Não sei se eu teria estômago pra estar num Big Brother sendo observado.
Cara, acho que a audiência não teria estômago pra ter.
Não, tenho quase certeza disso, cara. Eu acho que ganhar o Big Brother eu não ganharia, cara. Talvez saísse na primeira semana.
O negócio é causar, né, cara, em rede nacional.
É isso aí, ganhar uns sei lá, 80 mil seguidores na rede social.
Isso aí.
E sair fora. Não, eu não sei, cara, mas tem gente que, pô, eu vi vários depoimentos já de galera que participou do Big Brother, e tem uma galera que meio que estraga a vida, assim, logo no começo,
sim,
cara.
Sim, sim.
Tu pega o último Big Brother, o Nego Di, por exemplo, né, cara, o cara teve sérios problemas quando saiu dali, por conta de coisa que falou. E ele é comediante, né, cara, enfim. Não sei como é que tá a carreira dele, espero que esteja tudo bem e tal, mas teve problemas. E outros, né? Vários outros também.
E já que a gente puxou o papo de BBB, cara, vamos falar sobre a garota propaganda Samsung, né, cara? A Manu Gavassi, que apresentou aí o Galaxy S21 5G em uma campanha chamada Extraordinário Mundo de Manu Gavassi.
Ai, o extraordinário 12 mil reais. Até que tá um S21.
Não vem barato esse negócio aí, não.
Então, ela é a garota propaganda da Samsung, esse que é o negócio. Eles criaram todo um comercial baseado também nos posts que ela... Isso que eu achei interessante. Nos posts que ela fazia nas redes sociais, em que ela não mostrava o celular em que ela tava postando, né? Até a gente ficou na dúvida aqui, falamos em off, se ela usaria mesmo um Samsung ou se ela tava usando um iPhone, né? Uhum. Já tiveram problema com a Anitta no passado. Não sei se tu lembra,
sim,
Bonami.
Sim, sim.
A Anitta... Eu acho que... Não lembro se era Motorola ou era Samsung. Acho que era Samsung. Ela fazia propaganda da Samsung, mas usava um iPhone escondido. E flagraram ela várias vezes usando iPhone.
Não, teve uma pior, cara. Teve um CEO da Huawei, acho que foi, que tava usando um iPhone também, cara. Imagina, velho.
Não, mas eu já vi empresas... Eu já vi a Apple... Não sei, eu acho que foi a Apple. Falando que incentiva os engenheiros deles, por exemplo, a usarem Samsung, Huawei, Motorola. Motorola, Nokia, enfim, qualquer outra marca, o próprio Google, né, lá fora o Google tem telefone, para entenderem o funcionamento e tudo mais. Mas enfim, voltando à campanha, tinha o objetivo mostrar que elas podem vivenciar um universo de possibilidades criativas. Isso que o pessoal lá da agência falou sobre essa campanha, né?
É, a campanha é inspirada total, né? No Alice no País das Maravilhas, tem até um coelhinho lá, tem um filme. Bota no YouTube aí que você vai ver essa campanha, ou provavelmente você vai ver na TV em breve, né? É, mas achei muito interessante a alusão a Manu Gavassi, né? Por tudo isso que você já comentou. E ao mesmo tempo ela vai mostrando grandes funcionalidades do celular, né, cara? Como, por exemplo, o zoom de até 100 vezes,
zoom é animal,
um negócio,
cara.
Absurdo,
é,
né?
Animal, já vi no S20.
A resolução em 8K, né? E até a fotografia em modo noturno, que assim, claro, no filme parece perfeito, né? Vamos ver se de fato vai funcionar bem.
Eu tô no meu primeiro iPhone, eu sempre tive Samsung e sempre tive essa linha Galaxy, a S, né? Eu tive um, o último que eu tive foi o S, sei lá agora qual era o número do S e tal. Mas, cara, a câmera, o conjunto de câmera, efeitos e tal, do Samsung em específico, né? Não sei das outras marcas, é muito bom, cara. Esse zoom da câmera é... Tu bota um iPhone do lado, nem arranca, velho. Nem arranca.
Mas é, mas assim, na verdade, a Samsung sempre teve mais máquina do que a Apple, né, cara? A Apple é comodidade, né? Um celular, pra quem não sabe mexer num mini computador, que é um Android, por exemplo. E tem um outro ponto, que é o que me pegou aqui, por exemplo, né, eu estando no Canadá, que a gente tem acesso muito mais barato a esses equipamentos, e como eu uso o MacBook, eu tenho uma conexão muito melhor do meu celular direto com o computador, sabe, eu tenho o Apple Watch ali que eu uso pra correr, então assim, essa conexão entre os dispositivos da Apple é fenomenal, isso é inegável, mas eu, como celular, eu prefiro o Samsung também.
É, vamos ver se na minha próxima troca eu não pego um Samsung aí.
Cara, acho que eles vão ouvir o programa aqui, vão acabar
sim,
te patrocinando, né?
Um Samsung S21. Vai vir num preço de um rim, né, cara? Esse, a Grito falou, aí é barato, né? Tu entra numa loja aí da Apple, tu vai pagar o quê? Num bom 800 dinheiros?
Não, barato não. Não, é
mil. Mil dinheiros, né? Não vamos converter. É. Mil dinheiros.
Isso, mil.
Imagina
dinheiros.
Se eu entrasse numa loja aqui com mil dinheiros e comprasse um iPhone. Cara, o iPhone topo de linha aqui, acho que deve estar uns 12, 13 mil.
Por aí.
É, cara. E o Samsung topo de linha vem na mesma batida. E eu te confesso que hoje, cara, não é nem pelo dinheiro, mas eu não dou 12 mil reais num telefone, cara.
Eu acho muito absurdo também, cara.
3 mil, 4 mil ali num telefone, acho que já, né, menos que isso, eu sei que é ruim, os telefones são fraquinhos, não roda as coisas direito, que eu já tive telefone também mais fraco, mas, cara, 12 mil reais. 12 mil reais é um Celta, cara.
É, aqui, na verdade, quando lançaram o iPhone 11, foi uma polêmica nos Estados Unidos, principalmente, porque foi a primeira vez que um celular da Apple, ele passou a barreira dos $1,000. Então, muitas pessoas já começaram a se questionar, porra, mas um MacBook sim, custa 1.200, 1.300, sabe? Porra, e é um computador que, cara, tem uma tecnologia muito maior, né? Exige muito mais processamento, né? Um maquinário muito mais caro e tal.
Até custo de produção deve ser maior, né?
Sem dúvida. E aí, cara, chegou num ponto aqui que agora já meio que passou. Alguns modelos já custam mais que um MacBook Air, por exemplo. Então as pessoas já estão se questionando, tipo, cara, vale a pena, sabe? Então vamos ver nas próximas edições aí do iPhone 12, 13, etc.
Não vai baixar mais, cara, não adianta. Depois que quebra o patamar, ele não volta mais.
Não acho que vai baixar, mas é que como aqui a inflação é menor, né? A gente fala aí de 2% ao ano, por exemplo. Aí, tipo, não sobe absurdamente como no Brasil, né, cara? No Brasil é 2, 3 mil reais que aumenta todo ano esse celular, cara. A cada geração, né?
Sim, que absurdo. Eu comprei o meu quando a gente foi pro Inbound Marketing 2019, em Boston, né? Eu comprei, né? Jamais compraria aqui, cara. Não tenho a mínima pretensão, assim, que eu precisar trocar ele, que ele já tá fazendo aí 2 anos, né?
Você pode vender o teu carro pra ter um celular, cara.
É, cara, mas... Enfim, cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro, né? Mas eu, particularmente, acho muito caro 10, 12, 15 mil reais num telefone.
Eu acho que, assim, a força de marca é tão grande, só continuando no assunto, é que, assim, gente pobre tá financiando pra ter um celular desse, sabe, cara?
É, mas daí cada um faz o que quer, né, cara?
Eu sei,
mas assim... O cara que passa 12 vezes de mil reais pagando esse telefone, ele paga,
mas
né?
Mas olha o que a marca faz com as pessoas, né, cara? O desejo sim, é tão sim, grande que o cara se endivida pra ter o negócio, cara.
Cara, e eu vou te dizer que eu preferia na época em que não tinha essa obsolescência tão rápida, né? Como lança um modelo por ano, cara, é... Tipo, pô, o meu eu comprei em 2019, já tá no iPhone 14. O meu acho que é um X, um 10, um XR, sei lá. E todo ano lança um novo, cara. É, tu não consegue acompanhar, não há dinheiro que pague, né? É, eu vou comprar, se eu tiver que comprar no Brasil, não daria esse dinheiro no telefone.
Não, e o próprio Tim Cook já admitiu essa obsolescência, né? Que o iPhone, ele vai durar 2 anos, né? Depois disso ele já tá aí fazendo hora extra.
Nas melhores plataformas e em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir o Brandish, o seu podcast.
Vamos encerrar o programa aqui então com a última notícia, cara, falando do bilionário que perdeu a chance de comprar o TikTok, mas que agora tá vindo com tudo pra bater de frente com o rival, cara.
Então, cara, em 2017, um cara chamado Su Hua, que é fundador de uma startup chamada Kuaishou Technology, perdeu a chance de comprar o TikTok, cara. A ByteDance comprou, venceu a disputa, os dois estavam disputando para comprar. E aí o resto é história, a gente sabe que o TikTok virou esse absurdo, esse fenômeno de aplicativo aí que todo mundo conhece, com as dancinhas e tudo mais. Esse cara, bom amigo, esse Su Hao, ele é dono do Kwai, sabe aquele?
Sim, Kwai, que é um aplicativo de vídeo. Vários influencers aí no Brasil que eu já tenho visto que estão incentivando as pessoas a irem pro Kwai lá.
É, eles pagam dinheiro se você entrar, indicar. Mesmo. E caramba, esse cara é dono dessa plataforma aí, cara. Ele teve mais de 76 milhões de baixadas no primeiro semestre de 2021, principalmente no Brasil e no México, cara.
É, ele tem também o Snack Video, que o principal mercado é a Indonésia e o Paquistão, e o Zin, que é uma ferramenta nova que chegou aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Então, essas são as três principais empresas, né, da Kuaishou. É, mas o Kwai, sem dúvida, é o maior. E é interessante a estratégia desse cara, porque ele não quer focar nos mercados grandes onde o TikTok tá, né? Claro, o Brasil é, de fato, um grande mercado já do TikTok, mas ele tá investindo muito na Indonésia ali e Paquistão, cara, sul da Ásia, né? Que é um mercado que, assim, é meio, sei lá, Facebook ainda...
É, mas a América Latina também, cara. Tu vê, a maioria dos usuários dele, a grande maioria do usuário do Kwai, tá no Brasil e no México, né, cara? América Norte, Central e Latina aqui, digamos assim. Só que o grande fato aí dessa notícia é que eles abriram capital na bolsa e captaram, acho que 5 bilhões, se eu não tô enganado, cara.
5 bilhões de dólares.
5 bilhões de dólares, o que é uma grande fortuna. Então eles estão com os cofres cheios, né? E o cara tá fazendo uma investida bem grande. Só que além de fugir dos grandes mercados, cara, uma coisa que ele tá fazendo também é fugir dos influenciadores, né? Ele quer pegar o tiozão, esse tipo de gente que ele quer também. Ele tá em busca com esses outras plataformas, né, que eu tava lendo.
É, os caras querem incluir agricultor, sabe? O cara enchendo a cara lá no meio do mato e montando num porco. Esse tipo de coisa que eles querem. Eles querem vida real, simplória, né? Eles mencionam a região rural, como eu falei. Então, eles estão tentando um negócio diferente, cara. Vamos ver se vai dar certo isso aí.
É, tem uma coisa também meio de nas plataformas deles, de indicação, de avaliação também, comentários. Então eles estão tentando meio que para um negócio meio YouTube também, assim, sabe? De indicação de vídeo, com tutoriais e coisas desse tipo, né? Então tá aí, né? Pra quem acha que o Kwai enche o saco, porque enche o saco aquele negócio, entra aqui, tô te indicando, eu vou ganhar R$20, ou quer aprender a ganhar dinheiro na internet, indica esse seja, não deve ter aí, aqui tem muito bom, né?
Eu vejo.
Kwai tá assim, né? Então eu tô meio de saco cheio já.
É, tem um, eles até citam aqui na matéria que a gente tava lendo aqui, que um dos influenciadores aí é um cara da Paraíba de 28 anos, que ele fica mostrando ele, a avó dele ali, dia a dia, da vida, com cenas de filme e tal. Não, João Paulo Venâncio, o nome dele. E que ele já tá ganhando aí R$6.000 por mês, cara.
Oh.
Assim, ó, ele, né, é suficiente já pra ele alugar uma casa ali, ele quer ser um cantor profissional, então ele falou que vai investir esse dinheiro nisso. E que, no fim das contas, vai atrair gente que tá pagando, né? Você não fica só fazendo dancinha no TikTok, no Instagram de graça ali, você começa...
Tu tem um problema com as dancinhas, né, Bona? Tu tem, né? Não é a primeira vez que tu comenta qual é o teu problema com as dancinhas, cara?
Cara, não
deixa
me conformo.
Deixa a gurizada dançar, cara. É muito ridículo,
é
né,
muito, cara?
Cara.
Não, pra mim o pior são as lojas de roupa, as mulheres dançando e mostrando, puta merda. Os médicos, cara, dentista dançando e mostrando. Ah, não, gente, não dá.
Teve uma médica que foi suspensa aqui no Brasil, que ela dançava com as gorduras que ela tirava dos pacientes, cara. Tipo, escrotão, assim, sabe? Tipo, olha essa gordura aqui cortada, tipo, um pedaço de pele, sabe?
Cara, deixa eu te falar uma coisa pra gente terminar o programa deprimido, tá? Esse empresário aí do Quai Show, da empresa, ele tem 38 anos, tá? Só queria dizer isso, cara.
É, mas ele tá bem acabado, pelo que eu vi na foto.
Ele aparenta uns 60, esse cara aqui.
Não, cara, tanto é que... Cara, eu olhei a foto do cara e...
Trabalhou em mina de carvão esse cara aqui, cara.
Eu olhei o cara, 50 anos, frouxo. Frouxo demais.
É, tá surrado
pela
vida,
coitado. Prefiro ser pobre e tá bonito.
Só falta ficar bonito,
né? Ah, cara. Pronto. Beleza, Bonamigo? Valeu a audiência. Beleza. Aí do pessoal todo que tá nos escutando na Rádio Guarujá, pessoal que tá nos escutando nas plataformas aí de podcast. Valeu muito aí, a audiência de vocês é muito importante. Até o próximo programa.
Valeu, moçada. Até a próxima semana. Aquele abraço. Tchau.